Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos ao Project NCast. Eu sou o Padre e a Dona Nintendo provou que ela não precisa de Zelda para ter uma boa Direct.
E eu sou o Luca e que jeito de voltar com o Project NCast, né, Padre?
Nossa, então eu vou descer nas alturas.
Eu sou o Zé e eu não sei mais como é que faz, Padre. Eu falo alguma coisa, né? Aí eu falo um negócio...
Muito tempo de férias faz isso com a garotada.
Gente,
né?
A pessoa tá tão enferrujada que ela não sabe nem como começa o podcast.
Eu tô jogando Kirby.
Cara, o Zé não cria vergonha na cara.
Mas vem pelo lado bom, pelo menos eu não faço mais escondido. Eu hoje em dia admito, eu gravo podcast jogando. Pronto, viu? Viu como é que dói menos?
Quando a gente admite. Então, vocês que são fãs do Zé, que estão ouvindo aí, conheçam esse menino. Tá vendo o que ele faz? Você acha que ele tá lá concentrado pra poder falar com vocês? Nada, ele tá fazendo de qualquer jeito.
Eu tô gerando material, gente. É gerando material. Eu tô jogando. Isso é pesquisa pro podcast, tá?
Agora já chama pesquisa, né?
Sim.
Então, tá bom. Bem, meus queridos, depois de um longo tempo, voltamos das férias, né? Graças a Deus, não aguentava mais ficar sem gravar podcast. E voltamos com tudo, como disse o Luca, falando de Nintendo Direct, todo mundo exaltado aí com muitos anúncios. E agora tá na hora de você escutar o que a gente pensa, se a gente gostou, se a gente não gostou, o que a gente queria ainda mais. Nossa, tá exigente, né? Querer mais é um pouquinho de exigência.
Nossa, achei errado. Eu acho criminoso querer mais.
Não, não dá. Dessa vez não tem como falar. Ai, eu esperava mais. Com certeza então... alguém falou, viu, gente?
Sempre rola. Então, chega de enrolação e roda a vinheta. Vamos direto ao ponto, né? No último dia 9, né? Nós tivemos a primeira Direct de 2022, né? O pessoal tem mania de dizer que a Direct de janeiro, mas isso não existe, né? Veio em fevereiro. Eu acho que tem que parar com isso, né? O pessoal tem um negócio de, na Direct de janeiro e tal. Eu acho que, assim, fala Direct de início de ano, gente. Pronto, que aí não cai o erro de errar, né?
É que ano bissexto. Hoje é ano bissexto? Calma.
Não, foi ano passado.
Ah, então, porque ano passado foi ano bissexto, pô. Aí agora tem.
Ah, não, foi 2020 ano bissexto.
Ah, Luca, pô, agora parece que eu sou burro demais, Luca. Parecia que eu era burro, agora parece que eu sou muito burro.
É porque eu sempre marco que é ano de Olimpíadas.
Esse ano tem Olimpíadas. Ah, não, esse ano tem Copa.
Mas chegou aí já a Direct, como tava falando, no dia 9. O pessoal ansiosíssimo pra poder... acompanhar essa Direct, muita gente fazendo previsão, falando coisa de Zelda, eu logo tasquei lá no Twitter, não vai ter nada de Zelda, né? E teve gente me xingando de tudo quanto é nome quanto a disso.
Eu já esperava também, não fiquei decepcionado, não esperava Zelda, não entregou Zelda e é isso, cara. Entregou muita coisa boa.
Eles praticamente falaram que não ia ter Zelda. O texto era para os primeiros 6 meses do ano, não sei o quê. É dizer, não tem Zelda, tá? Só faltou isso no final.
Não, os caras tava tudo hypado, mas teve gente que acreditou real que ia ter coisa de Zelda. Eu não acho que seria impossível ter, mas eu pensei meio pela lógica. Eu falei assim, a Nintendo já tem esse costume de deixar, né, os anúncios para as questões mais próximas, né? Um ou outro que anúncio para coisas mais longas. Levando em consideração que Zelda é um grande título, com certeza, se for sair esse ano, que é para me jogar mais água fria em vocês, ainda que eu só acho que sai ano que vem, apesar deles terem anunciado para 2022, ela vai deixar isso só para E3 ou mais para frente, para poder não ficar tão distante. Mas deixando aquilo que não teve, vamos para aquilo que teve, né, gente?
Nossa, sim.
Começamos a Direct logo com um novo Fire Emblem, né, de cara. Só que não é o Fire Emblem do jeito que o pessoal esperava, né? Tinha muito rumor do remake do Fire Emblem do GameCube, né? Mas, infelizmente, não foi dessa vez. E trouxeram pra nós mais um spin-off, né, do Fire Emblem Warriors, da agora Three Hopes, né, usando o trocadilho aí com Three Houses, já que se passa no mesmo universo do jogo. Chegou um Musou nesse universo que o pessoal gostou muito aí de novelinha, que eu não curti muito não, mas tá bom.
Aí, bom demais, hein, fiquei feliz, fiquei contente, Musou sempre bem-vindo. Gostei muito.
Ah, não, Musou sim. Eu tô falando do Musou não, tá, gente? Porque eu gosto de Musou. Inclusive, esses dias estou viciadíssimo em Age of Calamity de novo.
Nossa, mas tu jogou o Fire Emblem Warriors, o primeiro?
Joguei.
Nossa, eu gosto. Eu acho tão melhor que o Hyrule Warriors padrão. Caraca, é muito bom. Nossa senhora, e gerou um cara. Eu não gostava dos bonecos do Fire Emblem. Pra mim era todo mundo Marth com outro cabelo. Agora? Ih, agora eu gosto de todo mundo.
Espadinha.
Sim, era todo mundo do Smash, aquele pessoal do Smash. Agora eu gosto, agora eu gosto muito. Eu quero muito pegar esse. Esse Three Hopes parece bonzão.
E tá bonito, né? Tá bem bonitão. Uhum. Ele tá bem fluido. Ele aparenta ter um desempenho melhor do que o Age of Calamity, pelo menos à primeira vista aí, né? Vamos ver como é que vai ser.
O Age of Calamity, ele tinha que ter a mesma coisa que o Fire Emblem Warriors tem, que você escolhe se você quer botar qualidade ou conseguir jogar. É que tem essas duas opções, né? O jogo roda ou ele fica bonito? E aí você pode botar, ah, eu quero jogar só. Aí ele roda, normal. O Age of Calamity podia ter isso em alguns momentos.
Pois é, mas Lucas, você gosta de Musou ou não?
Cara, eu tentei com esse Zelda. É assim, não acho que, eu não gostei, tá? É porque hoje em dia eu não tô conseguindo me desenvolver com muitos jogos novos, sabe? Uhum. Acho que assim, eu tô muito apegado àquela coisa assim, aí eu tenho que aprender uma nova mecânica e é inglês, aí é a mesma coisa com o Fire Emblem mesmo, o Three Houses que lançou. Eu tava muito hypado pra tentar jogar, mas como é um gênero que eu desconheço, e por ter o inglês, é lógico que eu posso, eu sei bastante inglês e tal, mas pra aprender, eu não me sinto à vontade. Agora, se fosse um Zelda normal, eu não ligo que seja inglês, apesar de preferir em português. Mas então eu não apeguei. Mas é um jogo que eu acho que eu curtiria.
Você sentiu as alfinetadas, né, Zé?
Não, senti. Ofendeu o meu Warriors. Ofendeu tudo que ele pôde.
Não,
mas
ofendeu
a hora
de... Nintendo, né? No ofendeu caso, também, assim, você não traz jogos em português.
É. Você falou isso. Não tenho tempo pra jogar e jogar Fortnite o dia inteiro. Na moral, cara, não sou obrigado a isso. Não sou obrigado a voltar de férias e lidar com isso.
Cara, você tem que entender o seguinte. Se eu tô viciado em Fortnite, é que Fortnite... Eu, assim, ó, eu tô aqui, ó, trabalhando, pá, 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 24 horas por dia, basicamente, trabalhando. Eu pego, assim, dou um descanso, ligo lá e jogo 20 minutinhos, uma partida ali. Não tem que prestar atenção em história, não tem que não sei o quê, não tem que ver tutorial, não tem que ver não sei o quê, não tem que entender, não tem que se aprofundar na história. 20 minutinhos, tô ali, e já era, desligo e volto a trabalhar. E é por isso que eu vi sem Fortnite.
Aqui, só um comentário aqui, mas... Como o Zoe assim também, tá? Você só aperta os botões lá, bota os bonecos voar e pronto.
Ah, mas eu deixa ele, atenção padre, na deixa história. Ele.
Que maneira história, Luca? Pula a história. Quem quer ler história, Luca? Joguei Arceus inteiro sem ler, pô. Eu, hein?
Cara, falo pra vocês. Eu acho que a história de Age of Calamity, eu acho que é até melhor do que o Breath of the Wild.
A história do Age of Calamity é muito bom. Eu gosto.
Não, mas ali é um jogo feito pra você ver isso. Fire Emblem Three Hopes. Tu acha que tu vai ficar vendo história de boneco que tu nem conhece, Luca?
Não, né?
Mas eu vou defender o Luca porque no caso do Treehouse ele precisaria. Porque tem aquela questão do simulador lá de relacionamento e tal, que é inclusive o motivo que eu não quis jogar. Eu gosto, eu curto o jogo de estratégia, né? Mas o Treehouse eu fiquei um pouquinho distante por conta dessas questões de multitexto da vida.
Pô, no Awakening eu casava todo mundo. Tava nem aí. Fazia todo mundo ter filho, casava todo mundo. Vamos seguir com a Direct, vamos? Senão vou ficar falando das minhas crianças.
Mas já que a gente tava falando de jogo de estratégia, logo depois veio o Advance Wars, né? Que tava para ser lançado em março, mas... aliás, em março não, tava para ser lançado ano passado, dezembro. E foi adiado agora para abril, né? Dia 8 de abril, tá chegando aí o Advance Wars 1 e 2. Reboot Camp, e acredito que todo mundo já sabe nessa altura, mas para quem não sabe, se trata de um remake de dois jogos do Game Boy Advance, dois jogos assim excelentes para quem gosta de RPG tático, e cara, só vai, se você gosta do estilo de jogo de tático, vai, porque é sem dúvida um dos melhores, com as mecânicas mais facilitadas possíveis, e ao mesmo tempo com um combate que exige atenção, né, para poder você aprender como é que cada um dos personagens ali se move, cada uma das unidades, né? Você vai pegar, né, Zé? Com certeza.
Vou pegar. O Luca não vai jogar, né, Luca? Tem que aprender o negócio e vai jogar. Eu vou pegar porque eu gosto do Advance Wars. Eu sempre quis jogar quando era criança. E eu nunca tive pra Game Boy, porque os jogos de Game Boy eram muito difíceis de ter. O Advance Wars eu queria muito quando era mais novo. Aí joguei por emulador. Mas aí nunca joguei, tipo, de verdade, sabe? Com carinho. Aí agora eu vou.
Genial, meu Deus. Mano.
Mas eu não pretendo pegar ele no lançamento, eu pretendo pegar ele mais pra frente. Mas
ah, não,
com
também não.
Eu vou
quando
jogar.
Ficar baratinho e mídia física, sei lá.
É, eu vou aproveitar quando tiver uma dessas promoções que a Nintendo agora tem feito, né? De final de ano e tal, porque isso aí com certeza é daqueles jogos que vão aparecer com um descontinho assim de 30%, pelo menos, né?
É, então, vou esperar o Daniel avisar no Twitter, aí eu pego.
Deixar ativadas as notificações do Daniel lá pra poder pipocar lá pra gente. Mas depois disso, gente, nós estamos seguindo a ordem da Direct, nós não vamos comentar tudo, porque senão não dá tempo, mas alguns anúncios são importantes. E esse, com certeza, é um anúncio mega relevante, que pegou, assim, todo mundo de surpresa, ninguém tinha nem expectativa disso acontecer, mas No Man's Sky chegando no Switch. Eu confesso que eu fiquei surpreso.
Né? Não é pro Cláudio, né?
Não, é Cláudio, nada, mas é Cláudio.
Nossa, Cláudio não foda, pode, mano. Não pode vir pro Cláudio. Quem usa Cláudio é só Square, porque tem o Cláudio de Final Fantasy VII, aí ela acha que ela pode usar o Cláudio em todos os jogos dela.
Nossa, padre.
Parabéns,
Deus,
parabéns. Achei boa. Achei bom.
Eu
faz mais.
Sério, eu fiquei, caramba, mas só foi o jogo da Square que saiu? Eu falei, não, mas saiu outros. Teve o como que chama? Control.
Gente, claro, nós estamos falando do Kingdom Hearts, porque não pode, o Switch não roda joguinho de PS2, mas roda No Man's Sky, né? Então, enfim. Cara, eu achei muito legal por dois motivos. Primeiro, porque o No Man's Sky é um jogo que eu particularmente gosto muito, e ele atualmente... Ele tá muito legal de se jogar, né? Depois de todas as polêmicas que ele teve do lançamento e tal. Hoje ele é um jogo bem legal mesmo, pra quem gosta dessa pegada meio crafting da vida, né? Você vai, constrói base, vai explorando os lugares. Então, pra quem gosta desse estilo, vai de cabeça, porque o jogo é muito bom. E segundo, claro, por conta dessa questão de ser um jogo porte direto, né? Nada de cloud, nem nada. Então... Parabéns.
E a hora que tava aparecendo na Direct, eu apostei que seria por cloud, assim. Eu falei, ah, mano, já na hora até pensei, perderam a mão, agora todo jogo que vai sair por cloud e tal. E eu fiquei esperando até o final pra ser igual o Kingdom Hearts, né? Que no finalzinho, cloud.
Uhum.
Aí não, aí não apareceu nada, é aquilo, porra. Na verdade, eu tava até agora, então é muito bom vocês confirmarem isso pra mim.
Cara, e é legal porque, assim... O No Man's Sky, eu tava comentando com o Zé antes de começar a gravação, jogando ele no Switch, alguns pontos podem ser utilizados de maneira favorável à questão da limitação do hardware do Switch, né? Porque, por exemplo, tem até uma cena no trailer que mostra quando você tá andando assim no espaço, aí começa a aparecer algumas naves, piscam as naves, né? Porque, na verdade, elas estão chegando em velocidade supersônica, né? Próprio de coisas de sci-fi. E, tipo, você não vai ter aquele problema. Nossa, o draw distance desse jogo é muito ruim. Não, são as naves chegando. Então... Eu acho que isso vai ser positivo, né? Tá no, o jogo tá chegando aí, não tem data ainda, só fala que vai ser no verão, né? No meio do ano.
É agora. A gente tava falando no início que não ia ter Olimpíadas, mas ia ter Copa. Aí o Luca veio com... Ai, teve um jogo que tem a ver. É agora, hein? Agora que já é dia 14 que a gente tá gravando, então vocês já sabem que jogo é, mas vamos fingir que vocês não sabem. Anunciaram Mario Strikers, na moral. Não gosto de futebol, detesto futebol, acho um saco futebol. Mas Mario Strikers é outra coisa, é outra história. Qualquer coisa com Mario, é igual qualquer coisa com Pokémon, fica ideal, fica um sonho. E Mario Strikers, meu Deus, eu tô muito animado. Tá muito maneiro. Eles mantiveram a arte, que tinha gente que tava com medo de perder, né? Essa arte mais maneira do jogo, eles não perderam. E ai, cara. Caraca,
eu tô
muito animado.
Uma coisa meio grafite, né, e tal.
É, meio FIFA Street. Caraca,
isso,
eu tô
isso mesmo.
Muito animado pra esse jogo.
Tá muito legal. É o terceiro, tá, né? Mario Strikers.
É, Mario Isso. Strikers começou no GameCube, aí teve no Wii aquele Charged, e agora tem o Battle League, que é esse do coisa. Cara,
tá,
assim...
E tá bonito, né, gente? Tá bem legal, tem uns efeitos especiais interessantes e tudo. O meu único medo com o Mario Strikers é que a Nintendo faça com ele a mesma coisa que ela fez com o Mario Tennis e o Mario Golf, né? Que é tipo, faz uma propaganda danada e depois ela simplesmente abandona o jogo. Meu medo
mas
é só...
vai. Isso aí vai é. Sim. Daí, nem espera diferente, que a gente já teve amostras do que vai acontecer. Então provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Talvez venha um update. Eu queria que eles fizessem o que eles fizeram com o Mario Tennis. Não sei se vocês lembram. Mas o Mario Tennis, antes de lançar, você podia ficar jogando ele um pouco pra habilitar coisas no jogo. Uhum. E depois que lançou, eles ficaram por mês botando um personagem. E pra habilitar, você tinha que jogar online pra ir juntando ponto e habilitar aquele personagem. Era um negócio assim. Sei que você tinha que jogar o jogo pra habilitar as coisas. E isso era muito maneiro. Porque todo mês eu jogava Mario Tennis. Mario Tennis nunca saía do meu Switch. E aí acabou. Aí eu parei.
Mas assim, ele traz algumas coisas bem legais, né? Nessa nova versão. A começar pela questão de você ter armadura agora, né?
Uhum.
Você pode montar uma armadura. E o outro fato é que são 8 jogadores simultâneos. Isso é Sim. bem legal, né? 4 de cada lado. Eu achei ousado para um sistema online que às vezes é um pouquinho capenga.
Não.
Eu acho isso bem ousado. Mas eu tô empolgado, acho que vai ser legal, né? Eu não sei se eu vou conseguir 8 pessoas para poder jogar o Mario Strikers, mas enfim, eu vou tentar.
Ah, e é bom avisar uma coisa do Mario Strikers. Ele vem em português.
Ah, é.
Olha aí, tá vendo que surpresa? Pô, o país
ele
do futebol, mano, é o mínimo.
Ele vem em português BR. Ele é o segundo jogo aí da Nintendo com português BR. Tem mais um ainda nessa Direct, daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas é bem legal isso, né? Assim, claro, a gente queria outro tipo de jogo com português BR. E não um jogo que só tem um menu lá em português. Mas a gente releva, né? A gente...
Não, eu tô contente porque tem chance do nome do Mario ser Neymário. Então assim,
Neymário.
Vai rolar.
Neymar, puta merda, velho.
Não.
Tô ansioso, obrigado, Nintendo.
Nintendo, não escute o Zé, por favor. Bem, seguindo o Direct, nós tivemos aí a apresentação, né? Porque não é anúncio, mas a apresentação do Splatoon 3 focado no Salmon Run, né?
Muito bom,
que é
muito bom.
O modo
bom.
Cooperativo, e eu particularmente gosto bastante, inclusive, Zé, eu não sei se o Luca tem, mas a gente podia marcar de jogar Splatoon qualquer dia desse, muita vontade.
Bora, o meu tá sempre baixado, eu tô sempre jogando, bora.
Então vamos marcar de jogar.
Eu posso pegar um jogo de alguém emprestado, relaxa.
Então, vamos jogar com a gente. O Salmon Run chega aí com algumas novidades, não vou ficar comentando muito aqui, porque isso a gente vai deixar mais pra época do lançamento, a gente fazer um episódio sobre Splatoon especificamente, mas chega cheio de mecânicas, armas novas, né, inimigos novos nesse Salmon Run, e claro, o pessoal tá na expectativa louca, e inclusive teve uma parada aí muito bizarra, que eu tô assim... relutante a acreditar naquele easter egg lá do QR Code. Vocês viram aquilo?
Ah, eu vi. Eu tentei abrir. Vocês tentaram?
Eu não tentei, não. Vocês tentaram?
Eu tentei.
E então, conseguiu abrir?
Não, não consegui. Mas pra explicar pra quem não sabe, pro Luca, que também não sabia, é o seguinte, em um momento do vídeo, o Splatoon tem uma arte que tem muita coisa jovem e tal. E aparentemente QR Code é uma coisa que eles podem usar em arte, assim, porque é jovem e divertido.
QR Code é jovem.
Sim. Fazer Pix é uma coisa meio jovem. Aí eles botaram em uma barrinha que tinha no topo da tela, tinha um QR Code. E aí teve um vídeo de um cara que deu zoom, fez uma edição de imagem e tal, não sei o quê, conseguiu acessar esse QR Code e ele dava uma data. Se você entrasse, e estão dizendo que é a data de lançamento do jogo. Eu não lembro a data agora.
Também não lembro, não.
Eu não vou nem procurar, porque acho que já desbancaram essa parada. Mas o lance é que ele dava uma data, eu acho que era em agosto, sei lá, e batia com a data de lançamento do jogo, porque seria dentro do verão, enfim. E aí, aí tentei fazer, né? Botei no minuto exato e tá lá o QR Code, caraca, é agora. Aí fiz o negócio e não deu nada, porque não abre, é muito difícil. A imagem não... Mesmo botando na imagem máxima, na resolução máxima, não abre. Não dá.
A única coisa que a gente sabe que é no verão desse ano, né? Então é o meio do ano ali, costuma ser entre julho e agosto, né? Mais ou menos. Então, provavelmente vai chegar por aí, né? Pra nós. Eu tô animado pelo Splatoon 3, porque Splatoon é um jogo que me surpreendeu bastante, sabe? Eu achava que era assim uma coisa meio enfadonha e não é. Eu acho não. Bem divertido, bem legalzão mesmo.
E pra quem tem saudade aí, né, de jogos da Disney, que eu sou um deles, a gente aí tem, né, depois de Mario Kart, depois de Sonic Kart, Crash Kart, o Chaves Kart, por que não, né? Então a gente tem
Chaves
o Disney Kart,
claro.
A gente tem o tal do Disney Kart, é o Kart-like, né, galera? Então chegou aí o Disney Speedstorm, então que, cara, eu gostei, eu vou querer testar, eu sou desses.
Até porque é de graça. Então, assim, é. Tá todo mundo pegando. É de graça? De graça tem gestão
de teste. Né?
Ô, gente, eu preciso lembrar aí, pra quem não sabe, é um jogo desenvolvido pela Gameloft, né? Então, provavelmente, esse jogo vai sair no celular também. Então,
com assim, certeza. Isso já não saiu, né?
É, então, assim, não fica esperando uma coisa, assim, gigantesca, não. Mas, como o Zé falou, é de graça.
É
baixa,
de graça,
joga.
É.
Com certeza, ele vai te cobrar pelos carrinhos. Né, os personagens que tem. Tem mais personagens da Pixar do que da Disney em si. Isso é muito engraçado, porque nos anos verdade. 90 os personagens da Disney que eram o foco, e hoje em dia assim, as crianças conhecem mais os personagens da Pixar do que da Disney, né? Eu acho isso muito legal.
Ó, não queria dizer nada não, mas a gente já tem Mario Kart no Switch, e agora a gente tem praticamente o Mickey Speedway USA do Nintendo 64.
Sim.
Se vier um Diddy Kong Racing, a gente fecha a trindade do
cara,
64.
Diddy Kong Racing vem nem que seja no Switch Online, mas vem.
Nem que seja amarrado, mas vai vir.
É. Aí nós tivemos uma levinha aí de jogos third, né? Front Mission, que é um jogo de robô gigante tático. Nós tivemos também Star Wars Force Unleashed, né? Um remaster, né? Lá atrás, o jogo do 360 ainda. E fiquei feliz porque eu gosto do jogo, mas fiquei triste porque só trouxeram um e não trouxeram dois. Podiam ter feito uma coletânea, que custava, né?
Uhum.
E a coletânea do Assassin's Creed, né? The Ezio Collection, que inclusive tá saindo essa semana, se eu não me engano. Na semana que sai esse podcast, ou então, com certeza, quando você tá ouvindo esse episódio, a coletânea já saiu. Então, assim, pra quem gosta da Assassin's Creed mais clássico, que é naquela pegada do stealth mesmo, não como é hoje, que é mais focado em action RPG, vai que são os clássicos e são as histórias mais interessantes, na minha opinião.
É, pra quem gosta de trailer mission e conversinha, prato cheio.
Agora, vem um anúncio que eu preciso falar do meu fundo no meu coração, porque eu coloquei lá no dia da Direct e teve gente rindo da minha cara. Eu coloquei lá assim, e se a Dona Square estiver guardando o anúncio do remaster de Chrono Cross para a Direct de hoje? Aí teve gente lá rindo, kkkk, falando, padre, ela não anunciou no evento da Sony, vai anunciar no evento da Nintendo? E daí veio, né, veio aí a nova versão do Chrono Cross, né, chegando remasterizada, assim, que é a Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, né? O pessoal queria um remake, mas recebeu um remaster de um jogo de PS1. Mas tá valendo.
É melhor que nada, né? Assim, não tem o que reclamar. Já tinha o Final Fantasy 7, 8, 9, tem esse também.
É, eu particularmente fiquei muito feliz porque eu gosto muito do Chrono Cross, né? É, claro, eu acho que ele não chega nem perto do Chrono Trigger, né? Mas se passa aí praticamente no mesmo universo, no mesmo conceito de viagem no tempo, aquela coisa toda e tal. Então, assim, super recomendo. Só recomendo ter paciência, porque quem jogou Chrono Trigger vai se lembrar que você tem várias configurações de história, né? De acordo com os personagens que você tem, né? A Luca, o Frog, não é o nosso Luca, que é a Luca, tá, gente?
E não é o Crono também, né?
Tô nem aí.
O Magus e tal. E aqui no Chrono Cross as coisas funcionam um pouquinho diferente, porque se eu não estou enganado, no Chrono Cross tem na base de uns 30 personagens jogáveis.
Jesus.
Assim, é muito personagem. Então você pode escolher literalmente, inclusive foi uma das coisas que eu fiquei meio frustrado, porque a gente fica naquela coisa, quem que eu vou treinar mais? Tem muito personagem pra poder treinar, né? Mas vale a pena, é um super RPG aí, bem classicão mesmo, combate por turno. Eu vou pegar Day One, né? E ele tá vindo com um precinho bem legal, entre aspas, bem entre aspas mesmo, que é de $20, né? Que pra nós fica R$110, mas lá pra fora é um preço honesto. É honesto.
Pô, seria só 300 conto, aí não dá, né?
É. O tá chegando Switch... Tá chegando dia 7 de abril já. Então...
Caraca, rapidinho.
É.
O Switch tem muitos jogos de PlayStation 1, né? Ele tem os 3 Spyro, os 3 Crash, o Crash Team Racing, 2 Tony Hawk, agora o Chrono Cross, se meter o Final Fantasy 7, 8, 9, se meter o Final Fantasy Tactics... E Dragon Ball Final Bolt, acabou. Tem todos os jogos do PlayStation 1.
Inclusive,
que
era... tem rumor aí do Final Fantasy Tactics chegando, tá? Aí. Vamos ver se até o final do ano ele acabou. Surge por aí.
O Switch é o novo PlayStation 1. Aí. E depois disso que o padre falou, fica até complicado trazer qualquer coisa que seja melhor. O que é mentira, porque nesse Direct teve muita coisa boa. Uma das coisas boas que teve, que pra mim é uma das melhores, que é uma das paradas que eu mais espero, e que eu nunca achei que eu ia esperar tanto um jogo do Kirby na minha vida. Desde Planet Robobot, não teve nenhum jogo igual Kirby and the Forgotten Lands. E a cada trailer...
Cara, tá lindo demais.
Cada trailer, ele melhora. Eu achava, de verdade, no fundo do coração, eu achei... Beleza, é o Kirby 3D e vai parar por ali, naquilo que a gente viu. Que ele vai ter as habilidades normais e tal, não sei o quê, ok. Só que agora, esse Kirby, ele virou praticamente um Mario Odyssey. Porque, além de você ter as habilidades, você também... O Kirby, ele tem um outro tipo de transformação agora, que o nome é Malfoo, que ele consegue comer coisas. E, por exemplo, ele vai comer um carro... Mas ele não engole o carro inteiro. E aí ele fica meio que encaixado no carro e você vira um carro.
E não. Ele não. Ele vira um Ford Car.
Ah, me perdoa, perdão. Perdão, patrocinadores, perdão, Ford. Ter falado.
Ele vira um Ford Car, gente. Não pois tem é. Como. É um Kirby não carro, tem. É um Ford Car.
Ele virando. Cara, tudo que ele vira é. Tem uma das paradas que ele vira no trailer, que ele dá um. Ele sobe, né? Ele vira um negócio que eu não lembro o que é. Que ele levanta. E aí ele solta e ele dá um mortalzinho pra frente. É exatamente igual ao do Mario Odyssey. Quando o Mario pega aquela planta que ele consegue subir a perna dela, e quando ele sai, ela dá um mortalzinho pra frente. É a mesma coisa. Assim, eu achava que esse jogo tinha tudo pra ser bom. Agora esse jogo ele tá numa parada assim. Que eu acho que vai ser... Do fundo do coração, não tô de sacanagem, não tô exagerando nem um pouco. Eu acho que ele vai ser nível Mario Odyssey, em questão de qualidade de gameplay.
Eu também tô apostando nisso aí. E tem outras coisas também. Uma parada legal que eu vi é que agora você pode dar upgrade nas habilidades, né, cara? Eu achei isso muito legal, porque, tipo assim, você tava acostumado só com as habilidades mesmo normalzinha lá, que você pega e tal, e agora você pode capturar essa habilidade, levar pra um carinha lá na vila, né, e pedir pra ele dar um upgrade nela, pra ela ficar mais poderosa ainda. Eu achei isso muito legal.
E é legal porque conforme você joga, a vila melhora. Então, tipo, talvez tem coisas que você só vai habilitar conforme você vai jogando pra você fazer. É o Metroidvania do Kirby também. Além de tudo, ainda é o Metroidvania. Que você vai ter poderes pra poder passar outras coisas.
Cara, eu tô muito ansioso, né? Ele já chega agora mês que vem, 25 de março. E, cara, esse aí vem em mídia física. Eu vou ter que me segurar por conta do gameplay Day One, né? É. Mas, assim... Eu tô muito empolgado. Muito
cara,
empolgado
eu
mesmo.
Muito.
E assim, eu gosto muito do jogo de Kirby, gente. Desculpa, mas eu gosto. Até o Star Allies eu gostei, então.
É, mas o Star Allies não é ruim. A questão dele é ser dependente de multiplayer. Mas de resto.
É.
Ele não é ruim, não. Não é um Robobot, mas não é ruim.
É. Assim, eu entendo o Star Allies e a ideia dele, sabe? Que a Nintendo quis valorizar a questão do Joy-Con, você ter mais gente jogando junto e tal, mas quando você joga ele single player, ele fica um pouco maçante, tem hora, porque os aliados não te ajudam, eles só te atrapalham.
Sem multiplayer online, pra um jogo que é focado em multiplayer.
Sem multiplayer online, então, assim,
tem seus problemas, né? Tá bom,
Enfim, né? Mas vamos seguir a Direct, que depois nós tivemos... Um anúncio, assim, bem interessante, eu falo, pra mim. E eu não esperava, que é literalmente a volta do Klonoa.
Nossa. Caraca,
e eu fiquei
padre.
Muito feliz.
Nessa hora minha transmissão deu uma bugada, cara. Então eu perdi.
Ah, não, cara. Eu fiquei muito empolgado, porque eu gosto muito do Klonoa. Pra quem não conhece, Klonoa ele vem daquela época que tava em auge, assim, cada empresa tem um mascote, né? Então a Nintendo tinha o Mario, a Sega tinha o Sonic, a Sony tinha o Crash e a Namco criou o Klonoa, né? Que é Eu não sei o que que ele é, Zé. O que que ele é? É um gato? Então,
não sei, acho que ele é um gato. O que que acontece? Na Nintendo World, cara, isso marcou pra minha vida. Na Nintendo World tinha uma parte que eles falavam do Klonoa, de Game Boy Advance, na época. E era meu sonho, porque eu não tinha no PlayStation. Não tinha PlayStation, eu não conseguia jogar Klonoa. Depois teve pro Wii. Mas tinha pra Game Boy Advance, e na revista eles falavam. Tinha a foto, né? Aquelas piadinhas da Nintendo World. Embaixo tinha, gato que não mora no telhado tenta dar uma de herói. Conheça Klonoa, não sei o que. Eu só queria muito jogar com Klonoa. Eu sonhava em jogar, quem é esse gato?
E assim, ele é bem carismático, o jogo é bonitinho. Muito. Eu acho que essa é a versão do Wii, né, que eles estão trazendo.
É a versão do Wii, só que ela tá muito mais clara que a versão do Wii normal, que a versão do Wii é meio escura. É. Essa versão tá muito clarinha. Cara, Klonoa é muito bom.
É uma plataforma
2.5D.
É, 2.5D, bonitinho, bem carismático, nada muito difícil, né? Então, assim, se tiver numa promoçãozinha e quiser um joguinho pra poder passar o tempo, vale a pena, é bem gostosinho.
Pois é, gosta de jogo bom? Pega um Klonoa.
É, pega um Klonoa.
Confia.
Olha, e agora eu tenho que falar, eu considero, assim, um dos melhores jogos já feito, e inclusive eu diria que o Portal 2 é o primeiro jogo de Switch, mas que foi o quê? Quase 10 anos antes do Switch. Mano, desde que eu tenho o Nintendo Switch, eu sempre falei, Portal 2 é o console perfeito para se encaixar no Nintendo Switch. Você ter ali o multiplayer split screen, né? E você e mais uma pessoa dividindo ali as experiências de Portal, os puzzles. E assim, se você joga a campanha single player, é uma experiência. E se você joga a campanha multiplayer, parece que é um outro jogo. Porque você depende da outra pessoa te ajudar. Então fica aquela coisa meio, eu diria até que overcooked. Que você depende que outra pessoa faça algumas coisas. Uhum. E dá uma briga aqui, uma briga ali. E cara, desde 2017 eu falo, Portal 2 no Nintendo Switch. Aí, desejo concedido, não só Portal 2, né, mas como Portal 1. E, cara, eu tô muito feliz. É um jogão. Se você tiver chance de pegar esse jogo, esses jogos, né, olha, vai fundo. É, assim, jogaço. Tá ali no meu top 5 jogos da minha vida. Fácil.
Eu acho que é uma marca, não só por ser um jogaço, mas por ser um jogo da Valve, né? No console da Nintendo. Eu fui pego de surpresa, eu não imaginava isso. Eu falei assim, cara,
é um negócio, um momento meio aleatório, né? Porque se tivesse anunciado essa... Na verdade, eu não sei se anunciaram para outros consoles. Mas
também não
eu
sei.
Achei meio que aleatório, porque ano passado, se eu não me engano, fez 10 anos do Portal 2. Né? E sei lá, se podia ser uma comemoração de 10 anos, igual teve com Skyrim e tal. Não, foi aleatório, cara, mas nunca é tarde, né?
Não, nunca é tarde. Cara, e é um jogo que envelheceu super bem, continua super interessante, desafiador, né?
Nada.
E com essa questão do multiplayer, deixa o jogo ainda mais interessante. Então, assim, Portal vem com tudo. Quem ainda não conhece, eu acho bem difícil ter alguém que não conhece Portal, mas. Cara, só vai, se joga e vale muito a pena. Agora teve um anúncio bem interessante que eu confesso que eu não conhecia, mas me cativou, que foi um jogo um pouco inusitado, que é o Live Alive, né? Que fez muito sucesso aí no Twitter, muita gente comentando. É um jogo da Square que inicialmente foi lançado só no Japão e agora está sendo lançado aqui no Ocidente, né? E ele tem uma proposta meio interessante, ele mistura vários estilos de jogo dentro de um só e ao mesmo tempo uma questão de épocas diferentes, né? Histórias diferentes. Não deu para entender muito bem ainda, mas eu posso dizer que eu fui comprado pelo design do jogo, porque ele é muito lindo. Ele é muito lindo. E eu sou, assim, escravo desse estilo 2D HD que tá na moda. Inclusive, Estou esperando ansiosamente o lançamento do Dragon Quest 3, né? Que vai sair esse ano no Switch também. Então, assim, esse vou pegar com certeza. Não sei se físico, nem sei se Day One, mas com certeza tá na minha lista aí o Live Alive. Alguém vai pegar também? Acho que não, né? Porque acho que só eu que sou bobo de pegar esses jogos assim.
Não, caramba. O hype das pessoas me deu uma... fez crescer alguma coisa em mim. Mas não ao ponto de pegar, assim. Eu fiquei mais... Meu Deus, que isso, gente. Caramba, que alegria. Aí fiquei feliz também, mas... Sabe? Mas é porque eu sou cabeça fraca. Mas não devo pegar, não.
Mas se você não vai pegar o Live Alive, Zé, eu sei de um jogo que você vai pegar. Porque, assim... Ele já pegou os nossos corações, esse jogo.
Eita, meu Deus. Caramba.
Meu Deus.
Que jogo é esse?
Eu tô falando do renascimento de uma franquia que ela fez o Wii... ser o console mais vendido da sua geração e se tornar um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Eu estou falando da franquia Wii Sports, que agora chega como Switch Sports, né?
Cara, eu fiquei assim, Padre Luca, eu berrava com esse jogo. Eu não esperava, não esperava, não esperava.
Acho que ninguém esperava.
Mano, isso realmente, assim, acho que nem a pessoa mais otimista do mundo falaria.
Eu esperava um Switch Sports da vida no lançamento do Switch.
É, sim,
só que aí veio o One-Two Switch e tal.
Que é pra ser de graça o One-Two Switch, vamos combinar?
É, sim, é uma tech demo, gente. Desculpa,
é, tech demo, é.
Então, assim, eu achava que no lançamento do Switch, no primeiro ano do Switch, viria um Switch Sports da vida. Agora, nesse ponto em que o Switch já tem 100 milhões de base instalada, você chegar com o Switch Sports,
uhum.
É claro, não, é uma jogada mais de gênio, porque esse jogo vai vender muito.
Muito, mas... lógico que vai. E te falar outra parada, eu achava que não vinha mais... por causa do Switch Lite. Com o Switch Lite, eles meio que deram uma segurada com o lance de controle de movimento. O Mario Party novo quase não tem. O WarioWare não tem. Eu acho que, pô, o eSports não vai vir, mano. Não tem como botar o eSports agora. Caraca, eu tô assim... Cara, eu não tava nem aí pros minigames que iam vir. Eu só queria que viesse, sabe?
Eles ligaram o botão do caguei assim, falei, ó, você tem,
sim,
você tem Switch Lite? Que bom, você dá um jeito de arrumar aí, ou você compra um Switch normal, ou você compra um OLED, ou você compra um Joy-Con pro você. Até porque jogar isso na tela grande é melhor do que jogar na telinha pequenininha.
Uhum.
Então, então se vira, porque a gente vai vender.
Nossa, sim. É, esse Switch Sports, gente, ele não é o Wii Sports padrão, tá? Ele não vem com os mesmos jogos. O Wii Sports, ele vinha com 6 jogos, que eram boxe, beisebol, golfe, tênis, boliche e... Eram 5 esportes, né?
Ai, agora você me pegou, Zé, não lembro.
Eu acho que eram esses, assim, o ponto é, esse jogo não vem com esses mesmos. Ele vem com tênis, ele vem com... com tênis,
vôlei.
Vem com peteca, vôlei...
Não é peteca, ele chama de badminton.
Badminton, tá. É peteca de gente rica, vôlei. Isso. E qual é o outro?
É futebol. É resumindo, é vôlei, badminton, boliche, futebol, uma espécie de esgrima lá, de espada e tênis.
Ah, o de esgrima é do Wii Sport Resort, né?
É.
Que é aquele que já tinha antes. E alguns deles você vai ter como prender, o do futebol, por exemplo. Você tem como prender com o strap ou com o durex, se você não tiver o strap, o Joy-Con na perna e poder, pra poder jogar, né? Se você não tiver o seu, ou o seu Wii Sport, o seu Switch Sport físico, ou...
Cara, será que vem o strap? Será que vem o strap?
Ah, deve vir, pô, tem que vir.
Físico?
Não é possível, tem que vir.
Bem, eu tenho o meu strap aqui do Ring Fit, inclusive tô olhando
isso.
A caixa do lado aqui.
É, eu tenho o Durex em casa. Então, assim, cada um vai usar o que tem e pra conseguir jogar o futebol
gente,
do Switch Sports.
Não se preocupa com isso, não. Porque o que vai ter na Shopee de strap pra você poder comprar e colocar o Joy-Con,
sim,
tem um monte. Assim como tem as luvinhas do Just Dance. Então, fica tranquilo.
Esse jogo, ele não vai vir a $60. É uma parada boa também de falar. Tem três coisas boas de falar. Ele não é $60. Ele vem em português. Pra quem tinha dúvida do que
o
do que o vôleibol significa, é vôlei. Então... essa dúvida acaba.
Meu Deus.
E a última parada é que ele vai ter um teste online pra ver se tá funcionando, que começa esse final de semana. Não sei, deixa eu ver a data pra te passar a data, porque eu não sei quando esse episódio vai pro ar. Mas, enfim, não importa. Vai ter um teste online, porque pode ir depois, né, pro ar, então não faz diferença. Vai ter um teste.
Ou a pessoa vai estar ouvindo depois também, né? Pode
então,
ser muitas coisas.
Você que está ouvindo depois, teve um teste, sabia? E aí, é, pro pessoal poder ver se o online vai funcionar direito e tal. E aí, acho que começa sexta agora e, enfim, sei que eu vou jogar.
Cara,
e vai
tipo, ter... saiu a data da estreia, mas vocês acham que vai sair quando, assim, oficial? A data da estreia não, a data da demo, né? Já saiu a data da demo, beleza?
É, então, assim, pra quem tá ouvindo a gente, no dia do lançamento, ele está saindo exatamente no dia do lançamento e é nesse final de semana, de 18 a 20. Tá, isso. De fevereiro tem lá, é, inclusive eu vou testar.
É a tech demo, né?
Isso. É online playtest.
Isso.
O jogo lança dia 29 de abril desse ano.
Ah, então tá aí já.
E o Golf vai ser adicionado como update. Ele vai ser adicionado isso. No outono. Outono eu não sei quando é. Lá, né?
Outono lá é... já é
outubro e tal, né?
Não, já é ali setembro, outubro.
Ah, setembro.
Sim. É, então beleza. Em outubro, setembro. Então vamos lá, as ordens de informação são... O jogo vem em português, ele vai ter vários esportes. Golf vai ser adicionado de graça depois do lançamento. O jogo lança 29 de abril. Golf vai ser adicionado no outono. E ele agora, sexta-feira, dia 18, né? Ele vai ter o playtest online pra jogar.
Isso.
18 de fevereiro. Show.
Gente, não liga a nossa confusão, não. Nós passamos quase 2 meses sem gravar podcast. Então não briga com a gente, não, viu?
Eu não sei nem falar mais.
O Zé teve que fazer fonoaudiólogo pra poder voltar a gravar. Meu Deus.
Tô fazendo agora.
Meu Deus. Mas seguindo aí, nós tivemos mais notícias do Triangle Strategy, né? Quem gosta. Teve também notícias da DLC do Cuphead também, né? Que eu tô doido pra jogar, diga-se de passagem. E uma coisa que me surpreendeu, que foi do nada, assim, não é grande coisa, porque não é tanto conteúdo, mas a gente teve uma DLC de Metroid Dread, né? Eu não imaginava isso.
É.
Né? Mas trouxe algumas coisinhas legais. Trouxe um modo ultra difícil agora, né? Eu não sei, o pessoal aí que adora isso, é, mas também trouxe um modo fácil, né, um Rookie Mode, e além disso um Boss Rush, que o Boss Rush eu gosto bastante.
Também gosto, acho legal.
Tem um dos pontos altos aí do jogo, com certeza, são as batalhas de boss, então quem quer só enfrentar os boss, dá pra fazer aí uns desafios bem legais.
É.
Depois disso, teve também um anúncio, assim, tinha muita gente esperando, mas eu depois vou dar uma alfinetadinha nesse anúncio, que foi uma atualização do online do Switch, né? Nós tivemos aí 2 jogos sendo acrescentados, um de Super Nintendo e outro de Nintendinho, que nós estamos falando da franquia Earthbound, né? Então, estão chegando aí tanto o primeiro jogo, que é o de Nintendinho, quanto o de Super Nintendo, que é o segundo, estão chegando, aliás, já chegaram, né?
Mano,
quando
sabe,
você tá ouvindo esse episódio.
Sabe algum jeito desse anúncio ter ficado melhor?
É
falado assim, ó, ah, e pra quem tem o Switch online básico, ó, ou sabia o que eu tô falando, básico, não é o Expansion Pack, básico, junto com a chegada de Earthbound 1 e o 0 lá do Nintendinho, vai também chegar um emulador de Game Boy e junto
isso...
o Earthbound 3, né? O Mother 3, famoso Mother 3.
Isso aí, meu filho, o pessoal já tá levantando a mão pro céu de ter chegado o Earthbound e o Earthbound Beginnings, né?
Não, foi legal chegar. É uma franquia assim que... Sabe aquele tipo de franquia que eu nunca zerei o jogo, eu sempre pego pra jogar, mas eu nunca consigo avançar muito tempo nele. Parece alguns Pokémon, mas é um jogo que eu tenho muito carinho, particularmente, porque sabe como eu descobri a existência dele? É uma história curiosa, cara, porque assim, antes de eu me aproximar, assim, eu era muito nintendista quando era pequena e tal, ali em 2009 tinha meu DS, mas depois eu fui full PlayStation, assim, mas não era desses clubistas aí, né? Eu gostava de tudo, mas a minha reaproximação com a Nintendo começou... em descobrir, assim, eu tava com um canal na época no YouTube sobre Beatles. E eu falei, nossa, cara, eu queria muito montar... Eu tava assistindo muito canal de games na época. Tava vendo os vídeos lá do Guzang, do Sr. Wilson, né? Eu falei, cara, eu queria muito fazer um vídeo sobre games, né? Eu podia juntar os dois, né? Será que tem referência... Eu sei que em filme tem referência de Beatles, eu sei que em série também tem. E em jogo? E será que em jogos de videogame tem referência aos Beatles? Eu fiz uma pesquisa... durante uma tarde inteira, peguei de vários jogos, só Call of Duty tem referência, nossa, muitos jogos, né? E eu fiz esse vídeo em 2013. E só que Earthbound, gente, Earthbound é assim, é um poço, é uma mina de ouro de referência aos Beatles. Tem Submarino Amarelo, tem música dos Beatles tocando, é, tipo assim, na bandinha, ah, esqueci o nome da banda que toca lá no barzinho. E tem a parte da trilha sonora de Beatles tocando na trilha sonora de Earthbound. Na hora que você vai começar o jogo e você pode ver as sugestões dos nomes que tem, se não me engano, na versão japonesa tem John, pra outro personagem Paul, pra outro personagem George e pro cachorro Ringo. E pra menininha, esqueci o nome dela, o nome da menininha me fugiu da cabeça, mas lá no Japão pode ser Yoko também. Aí um dos coisas assim, você escolhe a sua comida favorita. E eles sugerem pra você Honey Pie, que é uma música dos Beatles, né? E a coisa favorita, Love, né? Amor. E assim, dois anos atrás, se não me engano, acho que foi no comecinho de 2020, eu fiz um remake desse vídeo, né? Porque o vídeo é de 2013, eu tinha outra voz, eu tinha outra desenvoltura. E eu refiz e lancei no meu canal. Só que agora só focado no Earthbound. Então eu peguei e destrinchei outras que faltou no vídeo original. Então, pra quem quiser ver, entra lá no meu canal Nerd Viper. É um dos últimos vídeos que eu lancei em 2020. E tem lá, cara, é muito legal. Então dê chance aí pro Earthbound.
Cara, assim, eu acho... É um jogo icônico, né? O pessoal gosta muito da franquia e tal, mas... Eu tava falando com o Zé antes de começar que é uma coisa meio agridoce e tal que eu vou falar aqui agora. Eu acho que tem muito barulho em Earthbound e pouca gente jogando. Porque, assim, o jogo... Não é que seja um jogo ruim, mas ele tem umas mecânicas um pouquinho complicadas pra hoje, sabe? Então eu sei que tem um monte de gente que fez um estardalhaço. Earthbound no Switch Online, mas não vai nem pegar pra jogar. Ou vai jogar 10 minutos e vai dropar. Porque, assim, ele requer um pouco... É um jogo bem denso, tanto em história, né, quanto nesse estilo de jogabilidade, que é uma jogabilidade bem datada. Mas eu fiquei feliz porque eu sei que tem uma fanbase aí bem considerável, que o pessoal gosta de verdade. E, claro, qualquer acréscimo ao Switch Online é sempre muito bem-vindo. Mas acho que pouca gente vai jogar real.
Eu concordo ele. 100%, padre. Até eu mesmo. Então eu tô fazendo o maior barulho aqui e eu nunca nem cheguei na metade do jogo. Então eu tô em falta, realmente.
Bem, já caminhando pro final da Direct, a gente teve uma série de pequenos anúncios, né? De jogos... Third Party, né? A gente teve Zombie Army 4, tem o
Getsufumaden.
Getsufumaden. Isso. Teve o Kimetsu no Yaiba, né?
Isso. Agora faz só em japonês.
Isso aí eu gostei. Aí teve Lego Brawls, né? Que aparece um Smash Bros. De Lego, mas uma coisa meio... Sei lá, não sei nem definir isso. O Two Point Campus, que é lá o... Um jogo de simulador, né, de universidade, parece, uma coisa assim. Enfim, vários anúnciozinhos. E, por fim, nós tivemos dois grandes anúncios, assim, que foram os anúncios que realmente deixaram o pessoal ensandecido, né? O primeiro deles é o anúncio da DLC monstruosa do Mario Kart 8, gente. 48 pistas chegando no Mario Kart 8. E eu queria até comentar aqui uma coisinha. A gente estava assistindo a Direct, eu e um grupo de amigos, né? Inclusive, abraço aí pro pessoal, Marina, tio Bowser, Thiago, tava todo mundo lá, a gente assistindo e comentando pelo Discord. E uma coisa que a gente falou lá, antes de começar a Direct, foi: nossa, vai ser a primeira Direct que a gente vai ter sem anúncio de Smash Bros, né? Porque sempre tinha um anúncio de personagens de Smash Bros, e agora não vai ter mais. Aí alguém falou assim: o que será que a Nintendo vai colocar no lugar? E a resposta veio: a DLC do Mario Kart. Então agora provavelmente a cada Direct que tiver vai ser um novo pacote sendo apresentado, né?
Muito
então,
bom. Mas podia então, vir com um personagem. Sim. Vocês sentiram isso também? Podia
não.
Ser um
cara,
pack com não. As pistas e, tipo, pelo menos um personagem novo por DLC?
Então, eu vou propor uma coisa pra vocês aqui, né, se vocês concordarem, claro. Não vamos adentrar muito aqui não, porque já avisando, dando um pouquinho de spoiler pro pessoal, a gente vai ter um episódio dedicado à DLC do Mario Kart 8, né,
uhum.
Comentando e tal. Então a gente entra nessas polêmicas lá, porque eu sei que tem muita polêmica, já rolou muita discussão sobre isso, e acho que a gente podia deixar esse assunto pra poder discutir lá. O que vocês acham?
Perfeito.
A única coisa que eu vou adiantar pra vocês, gente, que é bom a gente comentar, né? Ele faz parte do Expansion
pacote
Pack,
de expansão,
né?
Expansão. É.
Então, assim, já, se você não tinha motivos pra pegar o Expansion Pack, eu acho que agora você pode pensar com um pouquinho mais de carinho, né? Porque agora tá começando a valer um pouco a pena. Ainda tá caro, mas já começa a valer a pena.
Isso abre a cabeça de que, tipo, talvez toda DLC que sair agora, dependendo do que for, vai vir pra ele, porque as DLCs que foram anunciadas até agora vieram.
Justamente, é o que
mas
eu penso.
São duas DLCs, e não é DLC pequena, não é DLC, tipo, pouca coisa. A do Animal Crossing é um jogo novo, o Happy Home Design, praticamente,
uhum.
E isso do Mario Kart é outro Mario Kart, que o Mario Kart original tem 48 pistas, com DLC do Wii U, são mais 48. Então, tipo, não é pouca coisa. E, tipo, eu acho que podem vir mais coisas sim. E são, o que me preocupa é que são os dois jogos que mais venderam dentro do Switch, sabe? Tipo, vão botar DLC dos dois que todo mundo tem. Depois a gente vê o resto. Então não sei como é que vai ser, tipo, pro
Pois é, a gente vai ter que esperar quando tiver uma próxima DLC. Na hora que aparecer um outro jogo com DLC, por exemplo, o Legends Arceus deve aparecer. Né?
Ah,
uma DLC. Então,
e uma dúvida
ver.
Que muita gente teve é bom tirar. É $25 tudo. Tudo.
É o pacote.
Todas as pistas. É o pacote completo. Todas as copas. Porque teve gente achando que era $25 cada copa.
É, eu inclusive fui um dos que pensei isso.
Não, quem faz isso, gente, é Square, que vende Final Fantasy picotado por R$350. Isso não é assim. Sacanagem, tô brincando. Muito bom, muito maneiro. Parabéns, Square. Muito legal.
Você não viu nada.
Então... E a Direct acabou de ir dando um presentão pros fãs de JRPG, né? O tão esperado Xenoblade 3. Então, assim, eu confesso que eu fui mega surpreendido pelo Xenoblade 3, porque, assim, a única coisa que eu pensava foi o seguinte: tem alguém com um chicote na mão na Monolith. Porque nós tivemos Xenoblade 2 em 2017. Nós tivemos o Xenoblade Chronicles, o remake aí, ano passado. E nós tivemos agora o Xenoblade 3 desse ano. Tem alguém com um chicote batendo nesses funcionários lá.
Moleque, ainda tem a DLC que ele torna The Gold
ainda
Country.
Ainda tem torna. Então, assim, tem alguém apanhando. E são jogos bons, são jogos bonitos, são jogos imensos. E assim, eu não sei nem o que pensar. Mas, enfim, eu sei
que...
A
gente já sabe
fãs...
que ano que vem Chronicles X, né? Porque
não,
eles não podem
certeza.
Deixar a peteca cair agora.
Com certeza, assim, já acostumou com o ritmo de trabalho, colega. Agora já vem mais lambada. Piadas à parte, gente, não somos favoráveis ao crunch, tá? Por favor, é só porque eu tô realmente admirado com a quantidade de coisa que esse estúdio tá produzindo em tão pouco tempo. E coisa de qualidade, né? Porque óbvio que com esse anúncio saiu os comentários, né? Tá vendo, Game Freak, como é que faz um jogo? Não sei
sempre vai ter.
Cara, o Twitter foi automático. Já saiu, a Direct nem acabou, já tinha gente no Twitter digitando, tá vendo, Game Freak? É assim que faz um jogo de mundo aberto.
Ah, mas isso aí acho que fica programado. Pessoas veem o horário da Direct.
Eu acho que já tá lá no rascunho já do
Twitter. Já tá digitado, tá esperando.
A pessoa só aperta
o Twitter. Eu vou propor um exercício aqui, ó. Próximo Nintendo Direct, aí o que vai ter na época da E3 ali. Vamos ver a data que vai ser. Vamos ver a hora. Eu vou programar um tweet. Não vai ser esse, que seria muito óbvio. Mas um tweet genérico, que se encaixe em qualquer anúncio que lançar. Vocês vão ver, fiquem de olho.
Meu Deus. Cara, mas assim, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, já chegando no final dessa nossa discussão. Foi uma senhora Direct. Pra mim, a melhor Direct desde 2019, sem sombra de dúvida.
Concordo.
E vocês?
Fácil. Nossa, mole. Melhor até do que E3, algumas.
É, alguém falou isso comigo, falou assim: Padre, você acha que foi melhor que a do E3? Eu falei assim: eu não sei dizer, porque eu acho que Direct de E3 é uma coisa que você não tem como comparar. Porque a Direct da E3, ela é pensada para um grande evento, né? Então você não tem como. Claro que no Direct de E3 vai ter um anúncio, vai ter alguma coisa relacionada a Zelda ou um grande nome da Nintendo, entendeu? Nós estamos falando de uma Direct de início de ano. Sabe?
Uhum.
E quase término do ano fiscal, porque o ano fiscal acaba em março. Então, assim, é uma Direct que não dá pra você esperar muita coisa, entre aspas. E a dona Nintendo veio com um caminhão e despejou isso tudo, assim, porque a gente não pode esquecer que muitas dessas coisas aí são projetos que já eram pra ter sido anunciados e que, devido à pandemia, com certeza atrasaram e tudo, e agora que tá chegando.
Pois é. Né? E já era um ano complicado só com os anúncios que ela fez ano passado.
Justamente.
De dinheiro, né?
Ela já enfiou mais coisa, igual Xenoblade não tava no pacote, né? Pra quem gosta de pegar os grandes títulos da Nintendo. Então, já chegou aí. Fire Emblem não tava no pacote também.
É, Mario Strikers. Switch então, Sports. Assim, e assim vai.
E vai colocando, vai enfiando. E lembrando, ela focou todo no primeiro semestre. Se eu não me engano, eu acho que o único jogo...
Só o Xenoblade,
Só o Xenoblade.
Só o Xenoblade de fora.
É. O resto, tudo no primeiro semestre. Então, assim, vocês podem ter certeza que ali, se não for na D3, antes a gente vai ter mais uma Direct focada no segundo semestre. E aí, nessa, sim. Nessa, a gente vai ter algumas coisas aí que... Algumas, com certeza, a gente já vai saber que, tipo, Bayonetta, com certeza, sai no segundo semestre. É outubro. O Zelda, eu tenho minha dúvida, como eu falei no início do programa. Mas, com certeza, vem muita coisa boa. Mas e você, Luca? O que que você achou?
Da Nintendo Direct no geral?
Isso.
Olha, foi muito boa, assim... É que é difícil, né? Às vezes bate no nosso coração anúncios, por exemplo, a continuação de Breath of the Wild está em desenvolvimento. Sabe, essas coisas, pô, dá aquela diferença. Mas acho que, no geral, foi uma Direct que a gente... Eu, por exemplo, eu aproveitei do começo ao fim. Eu tava até mandando pra algumas pessoas um meme que eu vi no Twitter, que era, assim, tipo, começo da Direct, a pessoa muito feliz. Aí, no meio da Direct, aparece, I sleep. Aí aparece o final, fino, senhores. E pra mim, sempre Direct foi isso. Começa muito bem, aí o meio, vários jogos que eu nem conheço, jogos que já era pra ter saído no Switch há muito tempo. E aí no final sempre vinha um One More Thing. E dessa vez, cara, foi numa crescente tão, tão constante. Teve lá os jogos que não é do tipo que eu gosto, tipo aqueles RPGzinho do tipo Octopath lá, sabe? Não é do tipo que eu gosto, mas em nenhum momento eu fiquei tipo, ai, será que dá uma pulada, né? Mas, cara, eu acho que foi assim, de fato, acho que na verdade não, acho que a minha Direct favorita fica aquela que foi anunciada, anunciaram tudo, anunciaram o Link's Awakening, anunciaram o Mario Maker 2, eu acho que aquela é a minha favorita, mas essa fica bem atrás, cara, foi muito bom.
Cara, e uma coisa que você falou que é legal, né, que não teve o One More Thing, porque literalmente a Nintendo levou ao pé da letra o nome de Direct, porque ela foi realmente direta ao ponto.
A única
ponto,
parte
ela...
que eles falaram um pouquinho a mais foi no do o Wii Sports
o Switch,
lá, né?
É, o Switch Sports, né? Só esse que teve
só
lá,
esse,
os japoneses passando vergonha, a gente agradece, né? Porque culpa do Red, que inventou esse negócio, agora todo mundo tem que passar vergonha. Então, assim, isso vai ser um legado. Agora faz parte lá da cláusula. Você quer ser um chefão da Nintendo? Tem que estar disposto a passar vergonha. Senão, você não serve, né? Você imagina um Jim Ryan da vida fazendo aquilo? Você não imagina. Você imagina um Phil Spencer fazendo aquilo? Até imagino, mas acho que não faria.
Eu imagino o Phil Spencer, imagino. Mas eu acho que, assim, a gente já teve no passado, Direct ficou, tipo, 20, 25 minutos em Super Smash, né? Mostrando o menu do jogo, então, pô...
Mas é isso, né? Eu acho que é o que tem pra hoje e, assim... Estamos felizes, eu particularmente estou muito feliz, e que venham mais directs assim, por favor.
Já quero
por favor, Nintendo.
Meu Deus, como eu tava com saudade de gravar. Eu tô com muita saudade de gravar, gente.
Nossa, é bom, eu tava precisando muito gravar, uma terapia pra mim.
Nossa, e como é bom voltar a gravar com um tema bom, falar de direct, falar de coisa boa, né? Você não entende isso, gente? É isso, né? A gente passa raiva, passa.
É bom ter pra ter um norte como vai ser o ano, né? Porque ano de 2020, além de a gente estar perdido com o coronavírus e tal, não teve direct também e a gente ficou perdidinho ali. Tipo, o que vai ter?
Pois é.
Os lançamentos eram do nada, tipo, Paper Mario, toma, vai ter aqui, tchau. Então é muito bom começar o ano assim.
É, e é bom assim, claro, a gente ainda tá vivendo pandemia, inclusive você tá ouvindo a gente, se você ainda não se vacinou, por favor, vá se vacinar, tá, coleguinha, pra gente poder passar.
Vá se vacinar, cara.
Vacina eu tomo! Vacina eu tomo!
Se você não tomou ainda a sua segunda dose, vai tomar. Se não tomou a terceira, vai tomar. Se tiver quarta, também toma, gente. Vai embora. É, vambora. Vamos acabar com isso logo, viu? Chega de bobeira aí. Deixa de lado.
A gente precisa se encontrar na BGS em outubro, galera. Vamos
sim, cooperar. Sim, sim.
Pois é, pra tu poder jogar Mario Kart direito. Vai sair DLC até 2023.
É, pô.
O Zé tem que sair lá de Nova Iguaçu, gente. Ele não aguenta mais ficar lá.
Não, precisa. Que só tem artipão de bom. Socorro. Conheço a Artipão, melhor padaria.
Mas, gente...
Já vou ver isso.
Meu Deus, eu vou ter que ir nessa Artipão um dia.
Moleque, venham na Artipão e no Top Shopping.
Olha só. Mas já vamos chegando aqui ao final, né? Vamos lembrar das nossas redes, né? Quem quiser me seguir, né? Pra quem não sabe, eu sou o Padre, eu tô lá no Twitter. Só procurar pro Padre Edson Ribeiro, você me encontra. Também na Twitch, como Geek Priest.
Olha, pra quem quiser acompanhar meu trabalho, é lá no Twitter, @LUKA, LUKA, todos, tudo junto. E também eu tenho meu podcast, meu projeto solo aqui, onde eu falo só eu aqui sobre alguns assuntos da cultura pop, coisa que não cabe aqui no Project N, né? Coisa da cultura pop, filmes e séries e tudo mais. E sou eu sozinho. Uns 15 minutinhos ali, chama Vipercast, digita lá no Spotify.
E eu sou o Zé, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Zé Renato. É igual Zé Renato, só que com Nátio no final. E você pode me encontrar de domingo a sexta, das 5 da tarde às 8 da noite, lá na Twitch, em twitch.tv/Zé Renato.
E nós, você já sabe, nós somos o Project Ncast. Agora sim, toda sexta-feira, por volta do meio-dia, em todas as plataformas de streaming de áudio. E também você pode encontrar a gente lá no projectn.com.br, onde você tem as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Tchau, gente. Beijo.
Tchau.
Valeu.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.